Bom, no Saúde e Bem-Estar de hoje, nós vamos conversar com uma clínica geral, Bárbara Confortin, para falar um pouquinho sobre a saúde emocional nesse final de ano, um assunto muito importante, não é mesmo, Bárbara? Tudo bem?
Tudo bem, Júlia? Tudo bem, pessoal? Quem está nos ouvindo? Então, saúde emocional no final de ano é uma pauta bem interessante, porque as pessoas tendem a não conversar muito sobre isso, mas essa é uma época que afeta sim a nossa saúde emocional.
E como que afeta? A gente sabe que nesse final de ano parece que a vida fica mais corrida, né? A gente tenta fazer nos últimos meses o que a gente devia ter parcelado nos 12 meses do ano. Mas como que isso afeta? Como que você vê essa corrida, né, de final de ano no seu consultório, Bárbara?
Júlia, então, o que que a gente percebe, assim, desse tempo de final de ano é que ele geralmente é carregado por um período de encerramento de ciclos. Balanço, as pessoas tendem a fazer bastante comparações com o que elas gostariam de ter feito, com o que elas não fizeram, e o ser humano tende a se cobrar de uma forma geral. Então, a gente tende a olhar um pouquinho mais para as nossas faltas. E isso gera, sim, uma sensação de comparação, uma sensação de encerramento de ano, de ciclo, e para a parte emocional isso pesa. Além de ser difícil, um tempo um pouquinho mais complicado, porque a gente lida com expectativas familiares, sociais, pessoais, e isso pode gerar, sim, sentimento de frustração, de ansiedade, de tristeza. E acaba afetando a nossa saúde emocional nessas épocas de encerramento.
Agora é muito importante a gente olhar para esses sentimentos para que eles não consumam essa época que é uma época então de confraternização, de festa. Então, talvez você possa orientar para que as pessoas possam passar esse momento com mais tranquilidade, deixar essa pressão um pouco de lado.
Júlia, então, assim, ó, uma forma de a gente começar a tentar lidar melhor com essas expectativas, essas cobranças nesse período, eu acho que o principal a ser falado é que a gente precisa respeitar os nossos próprios limites. Nem tudo na nossa vida precisa ser perfeito, e na verdade, a gente sabe que nada é. Então, é entender. Eu acho que o principal é colocar presença. Nesses sentimentos que a gente tem, entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que está sendo uma comparação maléfica ou não. A comparação pode sim ser boa. A gente precisa nos comparar para que possamos crescer. Mas daqui a pouco essa cobrança excessiva, isso pode ser sim ruim para a gente, ainda mais em momentos delicados, em momentos que podem trazer lembranças difíceis, conflitos familiares, sensação de solidão, daqui a pouco perda. Então, eu acredito que respeitar os nossos próprios limites e entender que nada na nossa vida é perfeito é a principal dica, digamos assim, para que possa ser reduzido esse sofrimento emocional.
Agora, como que a gente cuida para perceber quando que os sentimentos deixam de ser o normal? Porque todo mundo se sente um pouquinho assim nesse final de ano, para uma coisa que precisa de um acompanhamento, que precisa então de um cuidado especial.
Júlia, então, a gente pode e sente, né? É extremamente normal a gente nos sentir mais ansiosos, mais tristes, mas quando que isso foge um pouquinho do normal e do fisiológico, digamos assim, é quando isso começa a interferir no nosso dia a dia, na rotina, no trabalho, na questão de apetite, na questão de disposição para o que antes se considerava normal. Então, digamos que a tristeza, a ansiedade, a gente não tem um ponto de corte para todas as pessoas. Por isso que a saúde mental ela é tão individual para cada pessoa. O que para mim pode ser uma tristeza profunda, tu pode lidar bem com isso. Então, assim, eu digo que quando isso começa a afetar a tua rotina, o teu dia a dia, as coisas que tu tornava, que fazia com facilidade, isso já é um pontinho de alerta, assim, para começar a colocar um pouquinho mais de atenção nisso.
Perfeito, Bárbara. Agora, a gente vê também alguns casos, eu queria que tu comentasse, né, uma mensagem de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo, porque a gente está fechando e a gente não pode olhar só para essa pressão que a gente sente, né, mas a gente também pensar no próximo ano, pensar em levar a vida com um pouco mais de leveza. Tu tem alguma mensagem, alguma dica para isso?
Tenho sim, Júlia. Um pouquinho quero falar, acho que é bem importante, que nesse tempo, assim, até um tempo que a gente foge da rotina, e pro nosso cérebro rotina é importante, fica como dica pro pessoal, assim, manter uma rotina de sono mínima possível, ter seus períodos de descanso. Atividade física é importantíssimo, importantíssimo. Reduzir o consumo de álcool, eu sei que essas datas chamam isso, mas que seja o mínimo possível. Lembrar de atividades que tragam prazer, que tragam sensação de acolhimento, de relaxamento, isso é bem importante. E como frase, sim, tenho algo para deixar de final de ano, que assim, épocas de encerramento de ciclos, elas não precisam ser momento de mais cobrança, de mais exaustão emocional. Elas podem ser, sim, um período de acolhimento, acolhimento pessoal, planejamento para o próximo ano, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente deu o nosso máximo. Eu acho que isso é bem importante e cuidar da nossa saúde emocional é essencial para atravessar qualquer dificuldade. E agora, principalmente falando na saúde emocional no final de ano, é importante ter leveza, ter respeito consigo mesmo.
Perfeito, muito obrigada. A nossa conversa foi ótima. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de vir aqui na emissora para passar, então, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, umas boas festas para os nossos ouvintes. Obrigada, Bárbara.
Muito obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal que está ouvindo. Desejo boas festas, feliz Natal e um excelente 2026 para
a
gente.
A gente acabou de conversar com uma clínica geral, a doutora Bárbara Confortin, sobre toda a nossa saúde mental nesse período de final de ano. Júlia Berghetti Xavier para a tua Rádio Alvorada.